Olá pessoal, saudações. Meu nome é André Veras e para você que assistiu às aulas sobre genética e psiquiatria, falamos um pouquinho da epigenética, utilizamos bastante os exemplos ligados à esquizofrenia, é uma área sobre a qual eu tenho interesse particular. E para quem ficou curioso para saber um pouquinho mais da esquizofrenia, vamos começar a falar deste transtorno, das psicoses, da esquizofrenia, que é um elemento super importante na prática psiquiátrica e na prática da saúde mental. Então, bem-vindos de volta. Vamos falar hoje sobre esquizofrenia, nessa primeira aula do módulo, sobre o diagnóstico da esquizofrenia. Então, para entender o diagnóstico da esquizofrenia, um ponto importante é compreender como isso foi construído historicamente. Então, a primeira pessoa que contribuiu significativamente para isso foi um camarada chamado Emil Kraepelin, um dos pais da psiquiatria, dos diagnósticos psiquiátricos. Então, qual é essa primeira observação que o Kraepelin faz que nos ajuda a entender a esquizofrenia? Vamos entender que na época, lá no final do século XIX, a assistência neuropsiquiátrica ela era já ligada aos grandes asilos, aos hospitais psiquiátricos, e que nessa época poucas eram as alternativas no campo biológico para tratamento dessas situações. Então imaginem um lugar, um grande manicômio que acolhia pessoas com problemas mentais gravíssimos e normalmente estão ligados com experiências psicóticas. Então, esses grandes hospitais psiquiátricos que tinham muitos internos psicóticos que viviam ali, né, passavam longos anos nesses lugares, eram assistidos, né, por médicos, por psiquiatras, por um corpo de saúde. E o que o Kraepelin teve a oportunidade nesses ambientes de fazer foi observar ao longo de um tempo, observar longitudinalmente como eram esses desenvolvimentos da psicose. Penso que nesses grandes hospitais psiquiátricos havia milhares de pessoas psicóticas e havia diferentes apresentações e diferentes desenvolvimentos da psicose. Então, o que que o Kraepelin fez? Ele, pela observação longitudinal, começou a diferenciar uma psicose da outra, começou a ver que as coisas evoluíam de modo diferente. Um grupo de pessoas evoluía de uma maneira, outro grupo de pessoas evoluía de outra maneira, e assim por diante. Então, com isso, ele começou a especular se não havia diferentes transtornos, diferentes doenças mentais provocando psicose. Uma primeira diferenciação interessante que ele fez: existia um grupo de pessoas que evoluía com uma espécie de deterioração progressiva, com uma espécie de degeneração gradual. Essas pessoas ficavam psicóticas, mas iam gradualmente perdendo algumas capacidades cognitivas, volitivas. Existia um outro grupo de pessoas que ficava psicótico, mas se desenvolvia de uma outra maneira, caminhava para períodos de exaltação, períodos de normalidade, períodos de profunda depressão. Então, o que o Kraepelin fez pela primeira vez foi diferenciar uma condição degenerativa, que causava psicose, de uma condição fásica, que também causava psicose, denominando essa condição degenerativa, que causava psicose, de demência precoce, por conta da impressão de precocemente, né? Já que a esquizofrenia, de um modo geral, começa no fim da adolescência, começo da idade adulta, na juventude. Então ele viu que existia pessoas que, como se desenvolvessem uma demência precoce. Então, qual é o ponto importante disso? O que que o Kraepelin observou de diferencial para as pessoas que depois ali na frente a gente vai diagnosticar como pessoas com esquizofrenia? Que essas pessoas tinham um déficit gradual. O que ao longo de anos elas iam evoluindo para prejuízos contínuos da atenção, da memória, da volição, dos afetos, da cognição em geral. Então isso ele denominou como demência precoce. E identificou que várias apresentações clínicas muito diferentes poderiam evoluir dessa mesma maneira. Poderia haver um grupo de pessoas que tinha principalmente delírios, se sentia perseguida. Ele então disse que essa apresentação era uma apresentação paranoide. Poderia existir um grupo de pessoas que tinha como sintoma principal alterações da volição, da motricidade, né, da movimentação, que ele chamou de catatônicas, e poderia haver um grupo de pessoas que tinha como aspecto principal uma certa regressão afetiva, cognitiva, que ele chamou de hebefrênicas. Então ele cunhou esses primeiros subtipos que depois acabaram entrando ali na caracterização da esquizofrenia, paranoide, catatônica e hebefrênica. Então o que é importante identificar aqui? Que para o Kraepelin, um grande diferencial das pessoas que tinham esquizofrenia não era se elas deliravam ou alucinavam, e sim esse desenvolvimento demencial, esse desenvolvimento degenerativo. Um outro camarada, mais ou menos na mesma época, o Bleuler, identificou um ponto também importante na esquizofrenia. Ele falou, ok, as pessoas, longitudinalmente, quem tem esquizofrenia, desenvolve uma espécie de demência precoce, uma degeneração. Mas ele pensou em contribuir da seguinte maneira. O que eu posso observar na apresentação clínica dessas pessoas que me ajuda, antes delas degenerarem, antes de eu precisar observar longos anos para ver qual vai ser a evolução, o que é característico disso? Foi o Bleuler, inclusive, que cunhou esse termo, esquizofrenia, para aquilo que o Kraepelin tinha designado como demência precoce. E por que que ele cunhou esse termo esquizofrenia? Por observar como característica importante para esse grupo de pessoas com psicose uma cisão, um esquizo, uma cisão da mente, uma esquizofrenia. E o Bleuler identificou como ponto, como sintomas muito importantes, o que ele descreveu como quatro As de Bleuler. Então ele considerou importante como sintomas presentes, né, observáveis na esquizofrenia, um primeiro A de autismo, que significa dizer que as pessoas com esquizofrenia tinham uma vivência autista, ficavam em si mesmadas, ficavam voltadas para si mesmo, que as pessoas com esquizofrenia tinham uma abulia. Abulia significa falta de vontade, então as pessoas ficavam apáticas, sim, vontade, sem iniciativa, que essas pessoas tinham também um prejuízo do afeto, ou seja, dessa capacidade de demonstrar os sentimentos, demonstrar as experiências internas, e que essas pessoas tinham uma ambivalência, que elas eram capazes de vivenciar coisas opostas, ambivalentes, de duas valências diferentes, no mesmo psiquismo, ao mesmo tempo. E ele também observou um elemento importante, que era que esse grupo de pessoas com o que agora a gente entende como esquizofrenia, depois da abertura da doença, depois que ficavam psicóticas, não voltavam ao normal. Mesmo melhorando da psicose, elas não tinham uma restituição ao estado anterior, que a gente descreve como restitutio ad integro. Na esquizofrenia, quando a gente abre essa condição psicótica, a gente tem uma quebra de linha de vida, a gente não volta ao normal. Então, ponto importante aqui do que o Bleuler descreveu, veja, ele não valorizou sintomas psicóticos, ele não valorizou delírios e alucinações, ele valorizou sintomas deficitários, autismo, abulia, prejuízo do afeto e uma ambivalência no funcionamento mental. Então veja, o Kraepelin identificou uma deterioração longitudinal. O Bleuler valorizou sintomas deficitários. Então Isso faz a gente entender que a diferenciação, a diagnóstico da esquizofrenia, ele não é especialmente centrado em delírios e alucinações. Pelo contrário, os primeiros psicopatólogos que contribuíram para essa diferenciação valorizaram déficit, valorizaram prejuízo. Bom, mas alguma coisa a gente tinha que fazer com esses sintomas assim mais floridos, com esses delírios e alucinações. E um outro camarada importante, que é o Kurt Schneider, cunhou o que ele chama de sintomas de primeira ordem para a esquizofrenia, que são manifestações que a gente considera mais características da esquizofrenia. Na esquizofrenia tem psicose, tem delírio e alucinação? Tem. Mas não é qualquer qualidade de psicose que faz com que a gente fique mais suspeitando mais da esquizofrenia. Então ele descreveu sintomas psicóticos mais sensíveis, mais específicos para essa condição que é a esquizofrenia. Como? O que a gente está vendo aí? Percepção delirante, que é a impressão de que as pessoas, de que o mundo tá, se refere a você, que as pessoas estão falando sobre você. O roubo do pensamento, que é uma experiência de retirada, de saída do pensamento do psiquismo, a publicação do pensamento, é uma experiência de que os pensamentos saem da sua cabeça e que as pessoas conseguem saber o que você pensa, distúrbios da atividade do eu, uma sensação de que é uma força externa que faz as coisas que eu faço ou que comanda o meu pensamento, vozes, alucinações, que não são qualquer alucinação, são vozes de pessoas que comentam aquilo que você está fazendo. E alucinações na terceira pessoa, essas vozes que conversam, que comentam sobre você, falam sobre você na terceira pessoa. Então, o que esses sintomas de primeira ordem, de modo geral, têm de importante? Todos refletem um aspecto que o Kurt Schneider considera fundamental na esquizofrenia, que tem a ver com aquela cisão, com aquela cisão da mente que o Bleuler tão bem designou. Então, Kurt Schneider juntou um grupo de sintomas que designam uma quebra de si mesmo, uma quebra da consciência do eu, que vai produzir, então, uma alteração do juízo da realidade. A gente vê aí em todos esses sintomas uma dificuldade do indivíduo saber o que sou eu e o que não sou eu. Então ele observa no mundo coisas que não são ele, por exemplo, pessoas conversando, e ele entende aquilo como ligados a ele. Ele tem experiências como pensamentos, ideias que são dele, mas que ele vivencia como se fossem faladas por outras pessoas que vêm de fora. Essa quebra da consciência do eu, que é central na esquizofrenia, vai produzir um prejuízo sobre o ajuizamento da realidade e vai causar esses delírios, essas alucinações. Então vejam, até aqui o Kraepelin, o Bleuler valorizaram sintomas deficitários, sintomas de prejuízo, de degeneração. E o Kurt Schneider valorizou esses sintomas psicóticos, mas com uma característica particular, sintomas psicóticos que designam uma quebra da consciência de si mesmo. Então a gente vê aqui dois grandes grupos de tipos sintomáticos descritos para a construção desse conceito de esquizofrenia. E ao longo do século passado, ao longo do século XX, um camarada agrupou esses sintomas, identificou então que ambos eram importantes para o diagnóstico da esquizofrenia e chamou esses sintomas mais vistosos, mais psicóticos, delírios e alucinações, assim como comportamento desorganizado, bizarro, alterações na forma de pensar, de sintomas positivos. O que são sintomas positivos? São sintomas que são experiências mentais que não existem normalmente no psiquismo e que aparecem no psiquismo. Identificou esse outro conjunto de sintomas, um embotamento do afeto, uma apatia, uma abulia, uma falta de prazer, um déficit de atenção, como sintomas negativos, que são aqueles sintomas deficitários. Então são capacidades que a gente habitualmente tem e que com o aparecimento da esquizofrenia a gente perde parcialmente, tem um déficit dessas capacidades. Então, na esquizofrenia, o agrupamento de sintomas positivos e negativos é fundamental para a compreensão do diagnóstico. E foi isso que culminou nos critérios diagnósticos que a gente tem atualmente para a esquizofrenia. Então, para a ocorrência do diagnóstico da esquizofrenia, a Associação Americana de Psiquiatria recomenda a existência de ao menos dois sintomas, entre esses sintomas positivos e negativos. Importante destacar que pelo menos um desses sintomas precisa ser obrigatoriamente ou delírio, ou alucinação, ou um pensamento desorganizado. Habitualmente, como a gente já falou, devem ocorrer sintomas negativos, que pode ser mais um desses sintomas para completar a apresentação clínica necessária para o diagnóstico. Esses sintomas, também segundo o manual, precisam estar presentes por ao menos um mês. Precisam persistir por ao menos um mês. E vai ser habitual que pelo menos um desses sintomas, mas habitualmente vários deles, persista por ao menos 6 meses. Isso mesmo considerando um contexto de tratamento. Então, o que a gente vai ver cotidianamente na prática clínica? A abertura de um quadro psicótico mais florido, com delírios e alucinações, mas também já alguma sintomatologia negativa ou de alterações do comportamento. O indivíduo vai ser levado para uma intervenção, para o médico, né? É uma condição que imobiliza normalmente as pessoas que estão ao redor, as pessoas veem que o indivíduo está apresentando um surto. Ele começa um tratamento, muitas vezes os antipsicóticos aliviam, né, em poucas semanas esses sintomas, mas ainda assim persistem sintomas e habitualmente os sintomas que persistem são esses sintomas negativos, que vão gerar aquela observação que o Bloiler fez, de um não retorno ao normal, de uma quebra de linha de vida, de uma degeneração a partir da ocorrência desse surto. Isso vai ser um elemento muito importante até para a gente diferenciar de outras condições, como no caso do transtorno bipolar, em que pode haver delírios e alucinações, mas o indivíduo volta ao normal habitualmente. Portanto, precisa existir ao menos dois desses sintomas listados para a esquizofrenia. Eles precisam persistir por ao menos um mês e, mesmo após um contexto de tratamento, um desses sintomas, normalmente são vários deles, persistem por ao menos 6 meses. O que o manual está dizendo para a gente aqui? Que esse é um diagnóstico de espera, que é preciso ter cautela e é preciso observar a persistência longitudinalmente dessas condições durante esse período para finalmente se constatar esse diagnóstico. Então, o diagnóstico precisa ser dado com cuidado e após um certo tempo. Claro, todas essas condições vão causar um profundo problema ocupacional, social, relacional para o indivíduo e, portanto, se configuram como um transtorno mental. Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre a fisiopatologia da esquizofrenia, sobre as teorias, né, do modo como ela se desenvolve no nosso sistema nervoso, até para já fazer uma conexão com a lógica de tratamento dessa enfermidade. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Um abraço.